Pacientes com doenças raras enfrentam a falta de fórmulas e de medicamentos em estados das regiões Norte e Nordeste. O alerta é da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal. Qual é o drama aí dessa história? O problema pode levar pacientes a ter sequelas. Entre esses pacientes estão pessoas com fenilcetonúria, uma doença congênita que pode levar ao acúmulo de uma substância no organismo e que pode levar a problemas neurológicos. Vamos conversar agora com o Dr. Carlos Eduardo Gouveia. Ele é diretor da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e presidente executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Dr. Carlos Eduardo, muito bom dia.
Muito bom dia, Adriano. Obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui compartilhando um pouco dessa aflição que todos nós vivemos.
Nós citamos aqui a fenilcetonúria, mas a situação é mais preocupante para pacientes de quais doenças, doutor Carlos?
Bom, na verdade, a fenilcetonúria já está incorporada dentro do próprio SUS através do Programa Nacional de Triagem Neonatal. O programa ele prevê não só a triagem, ou seja, a testagem logo depois dos nascidos, o bebê ele é submetido ao teste do pezinho, e aí, se positivo, ele vai ter direito a um tratamento por toda a vida, com inclusive a entrega das fórmulas especiais que são essenciais para uma vida normal e um crescimento saudável. O grande problema, o primeiro problema é esse, as fórmulas não estão sendo entregues em vários estados, por vários motivos, falta de acompanhamento do próprio gestor, licitações não têm acontecido nesse período da pandemia, a verba acaba sendo utilizada para outra finalidade, e o paciente que lá na ponta precisa de um tratamento sem interrupção, ele acaba ficando sem a fórmula. Como são produtos relativamente caros, obviamente não é possível para toda pessoa arcar com o custo de forma privada e independente. Então, o SUS é exatamente aquilo com que todos contam, né? Através desse programa. O grande problema, e talvez ainda maior, é para aquelas outras enfermidades, também de origem genética, que nem incorporadas foram dentro do programa nacional. E a gente pode citar a homocistinúria, tirosinemia, as aciduras glutáricas, para tantas outras aminoacidopatias, que são enfermidades em que um determinado aminoácido, que é aquela partícula menor da proteína, acaba não sendo processado, metabolizado. E por isso, como no caso da fenilcetonúria você bem citou, Adriano, ela se acumula, podendo gerar diversos tipos de distúrbios e, em alguns casos, até mais severos, pode levar a óbito.
Pois é. Doutor Carlos, a Rede Senado de Rádio, nós temos emissoras em 12 estados das regiões Norte e Nordeste. Aqui na região Norte, Pará, Roraima, Acre, Amazonas, Amapá. Na região Nordeste, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Paraíba e Maranhão. Dos estados aí do Norte e Nordeste, onde a situação está complicada, em quais a situação está mais grave?
Olha, nós temos recebido informações periódicas de vários estados. Se eu não me engano, Piauí estava com um problema, também acho que Pará, e alguns outros que também não estavam com uma regular distribuição. Eu até evitaria de citar, de nominar, porque eventualmente, enquanto a gente está comentando, pode ser que o estado até tenha já iniciado as tratativas para regulamentar.
Okay.
Mas o fato, e isso que eu pediria aos ouvintes, e principalmente aqueles que têm familiares com algum tipo de erro inato do metabolismo, que de fato acessem a própria sociedade de triagem neonatal para exatamente expor essa sua situação à realidade de cada localidade. Porque o problema é muito grave. Uma criança que eventualmente fique sem a fórmula especial por um tempo muito longo, ela simplesmente pode retroagir de uma forma muito triste no seu tratamento. Aquela criança que estava sendo mantida com uma vida saudável e com acesso a nutrientes de forma equilibrada, ela simplesmente pode regredir em termos de hábitos. Por exemplo, no caso da fenilcetonúria, apresentar hábitos de violência, ter um retardo mental ou um problema também psicomotor. Então, e até evitar, até perder a situação motora mesmo em algumas situações mais críticas, né? Então, é fundamental que o cidadão na ponta, e a Rádio Senado entendo que sirva muito bem para esse papel, que nos alerte não só a própria Sociedade de Triagem Neonatal, através do site sbteim.org.br, ou as associações de pacientes da sua região, as associações nacionais, que têm feito esse papel de alerta muito grande. O Ministério, ele está ciente do problema, o Ministério da Saúde tem uma área específica para isso, tem procurado regularizar, mas a questão é que, pela característica do nosso próprio sistema de saúde, que é tripartite, muitas vezes a verba sai do Ministério, mas ela não chega na ponta, por algum problema, seja com o Estado, seja com o município, que também tem a sua parcela de responsabilização dentro desse sistema de triagem neonatal e erros inatos, né?
Então, deixa eu repetir aqui, o site sbteim.org.br, SBT de Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal, eim.org.br. Nós estamos conversando com o Dr. Carlos Eduardo Gouveia, que é diretor exatamente da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal, sobre um problema gravíssimo que está acontecendo em alguns estados. Realmente, ele está citando aqui uma situação que é dramática. E agora, Dr. Carlos Eduardo, quem deve ser responsabilizado? Porque uma situação dessa não pode acontecer. Nós temos a verba aí do Sistema Único de Saúde, né? Os cidadãos pagam impostos, né? O SUS tem uma verba destinada para isso. A responsabilização dessa situação deve ser colocada na mão de quem? Porque aí também as pessoas, ao saberem quem é o responsável no estado, no município, as entidades como a Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal, as próprias famílias, podem cobrar de quem tem a responsabilidade.
Com certeza. Eu diria que é fundamental olhar como o sistema está formado. No caso, o governo federal, ele faz o que? A política de saúde pública e, de fato, em 2001, ele criou esse Programa Nacional de Triagem Neonatal, que dá, inclusive, o direito à cobertura com medicamentos e fórmulas para as doenças já incorporadas. Até hoje eram 5, agora, com a nova lei promulgada em março desse ano, a relatora foi a deputada Marina Santos, já passou pelo Congresso, foi promulgada e sancionada, ela vai expandir para 51 doenças em 5 fases diferentes, de tal forma que a progressão vai ser de acordo com a evolução dos programas locais e aí incorporadas novas doenças também. Só que a execução desse programa, ela de fato cabe ao Estado. Então o Estado, ele recebe parte da verba, outra ele próprio tem que disponibilizar e fazer aquisições através de licitações periódicas para que o produto não falte. Como o programa prevê uma organização, um acompanhamento dos pacientes que após triados, eles passam a ser acompanhados de forma periódica, existe uma previsibilidade. Então, não se justifica um determinado estado simplesmente não comprar, porque o produto existe no Brasil, existe a verba, existe o paciente, está clara a previsão legal. Então, de fato, eu concordo com você que existe uma necessidade de indicação de responsabilização. Cada um tem a sua responsabilidade por parte deste grande processo. O próprio Ministério Público no Estado deveria acompanhar, já que esses pacientes muitas vezes carecem até de condição de acionar o Estado. Então, eu entendo que o papel do Ministério Público também seja fundamental para vigiar, assim como o próprio cidadão. E eu diria que, já que nós teremos um papel tão grande de expansão de 5 para até 51 doenças, é muito importante que se verifique, inclusive, a questão lá no início do processo, que é a testagem inicial, a triagem neonatal. Toda criança recém-nascida deve ser testada após 48 a 72 horas do nascimento. Por quê? Porque ela já teve condição de mamar, se existe algum tipo de erro inato, algum problema, vai ser detectado nesse teste do pezinho. Por quê? Mamou, o próprio aminoácido que não seria metabolizado já vai aparecer em concentração elevada e vai dar positivo. Okay. Uma vez positivo, é importante voltar e confirmar, para ter certeza de que é aquilo. Confirmado o diagnóstico, aquela criança tem que ser acompanhada. Então é importante verificar nos estados se está sendo feito o teste do pezinho, se está sendo observado o prazo de 48 a 72 horas de nascido, se está tendo a reconvocação dos casos positivos para confirmação. Não adianta reconvocar depois de 3 meses. A criança já pode ter sequelas irreparáveis. Então, essa questão da observação do prazo, depois a observação do acompanhamento por uma equipe multiprofissional, o estado tem que contar com médico, com nutricionista, assistente social, preparados, capacitados, com conhecimento dessas doenças genéticas, inclusive para o aconselhamento familiar.
Okay,
porque
doutor,
se aconteceu com um filho, infelizmente pode ser que na família próxima ou até um pouco mais distante existam outros casos que podem ser, quem sabe, até atenuados com o ingresso, mesmo que tardio, com diagnóstico tardio, no programa de triagem neonatal e os inatos do Ministério.
Ok, doutor.
Então, a gente tem aqui um papel fundamental de, junto com as sociedades médicas, com a sociedade de triagem neonatal e os inatos, sociedade de genética, de pediatria, de fazer uma revisão. Para quê? Para que esse novo caminho determinado pela nova lei recentemente sancionada possa, de fato, trazer aí um benefício para todos, sem esse tipo de problema que é a falta e a interrupção da entrega de medicamentos e fórmulas especiais num momento tão importante que é o de desenvolvimento das crianças e adolescentes.
Doutor, muito obrigado, viu, doutor Carlos Eduardo Gouveia, diretor da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal. Nosso tempo aqui está bem apertado. Agradecemos muito a sua participação pelos seus esclarecimentos. Bom dia para o senhor e até a próxima.
Bom dia, fico à disposição.